Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. E o áudio de hoje é um bate-papo sobre a técnica completa. E a música que está ouvindo se chama Divano, da banda Era. São 1h20 da manhã, voltando a gravar de madrugada. De dia tá complicado agora, como eu contei alguns áudios, a gente tá com um prédio aqui na frente de construção e o barulho de manhã é para nos fazer evoluir, trabalhando a nossa paciência, mas é isso aí. São 1h20 da manhã, dia 6 de janeiro, e hoje nós vamos fazer um áudio alegre, mais tranquilo, mais divertido, falando sobre um bate-papo, né, sobre a técnica projetiva completa. Ele foi feito, né, como o áudio foi feito, a ideia vai ser os sons que usamos, quais tipos de sons, por que foram usados, a evolução da mesma, desde a técnica 1, depois nós fizemos a 2 sem a voz, agora veio a técnica 3, com sons do mar, as técnicas compactas também e algumas outras futuras versões que virão. Ela está sempre em constante modificação. Esse vai ser o áudio após esse. O próximo vai ser sobre o curso avançado. Estamos planejando. Estamos fazendo uma junta espiritual, digamos assim, um bate-papo alegre entre a gente aqui. Sozinho é mais difícil. Então a gente chamou o pessoal mais ou menos que sempre nos está por perto, que tem sempre ajudando. E jogamos os temas, são vários, que chegaram por sugestões. E já estamos formando a ordem dos áudios. E então, esses áudios serão, a partir disso, a gente pega o primeiro, se concentra nele e grava. Com toda uma base, por ser um assunto um pouco mais complexo, a gente vai precisar vai ter um áudio, um curso voltado à moral, à consciência do projetor. Então, por mais que não seja tão técnico, digamos assim, é mais difícil de ser abordado. É muito mais fácil pegar um livro ou informações e sair falando do que aprofundar, dar um clique na lucidez e tocar nos pontos certos nesse sentido, que faz toda a diferença no equilíbrio e a lucidez no corpo. E o curso, claro, vão ter vários outros temas, mas basicamente é a base do curso, né? Lucidez no corpo e fora do corpo. Então, nós vamos lá. Nós vamos começar falando da técnica completa. Ainda não fechei muita linguiça, não. Né? Esse áudio não sei qual vai ser o tamanho dele, também não importa. Vamos brincando, vamos conversando aqui, falando língua. Todas as outras técnicas, todas as técnicas completas, inclusive as compactas, vão ficar dentro desse post, né? Ninguém vai conseguir agora acessar a técnica completa, claro que não precisa ouvir, né? Não é isso que eu estou falando. Sem antes observar esse post, sem entrar nesse post e ler o aviso que a gente vai dar, né? Muitos estão fazendo a técnica, fazendo sem sequer terem base do que é uma técnica, acha que a técnica energética é milagrosa. A pessoa faz um pouquinho, puta, fora do corpo, Superman, não é bem aí. A gente vai limpar esse troço, fazer uma diferenciação, diferenciar o cuidado das energias com o cuidado da mente e da consciência, que são coisas totalmente diferentes e que fazem toda a diferença. Energia bem cuidada e consciência bem cuidada, mente equilibrada. Esse é um post. Enfim, esse é um passo e poderia muito bem ser um áudio do curso avançado. Mas, como a gente não vai abordar muitas técnicas energéticas no curso avançado, porque já foi feito isso no básico, já foi feito no intermediário, mas poderia já ser uma parte disso, que uma das bases que com certeza já é buscando inspiração. Em 2003, nós lançamos algumas técnicas, até fizemos o CD Viagem Astral Volume 1. Era só o comecinho, né? Ali já ensaiávamos alguns áudios, já tínhamos a RVA, a Rádio Viagem Astral também, apesar de a gente não dar muita atenção ao projeto, à ideia, mas até pelo fato da dificuldade na época em hospedar arquivos maiores, áudios inclusive, a internet não era tão boa para ninguém, para a gente também não era, hoje não é tanto, mas já está muito melhor. A situação hoje está mais fácil em todos os sentidos. Para hospedar está mais fácil, nós temos servidores mais potentes, as pessoas estão com a conexão, então hoje a gente já está brincando um pouco mais. A técnica completa é sobre o áudio de hoje. Ela tem um nome um tanto quanto metido, né? Técnica completa, quer dizer, que cara de pau, quem é esse cara para dizer que essa técnica é completa, né? Claro que não. É só um nome metido, né? Completa, sempre vai faltar alguma coisa, né? Energeticamente, talvez para sair do corpo, a ideia é a gente sempre juntar e fazer um completismo ali, com vários processos energéticos que normalmente facilitam a vida dos projetores, né? A gente faz um catado, uma feijoadinha e tal, mas a gente sempre vai, por isso que ela vai estar sempre sendo aprimorada, né? No começo das minhas experiências, comecei a ter lá minhas experiências chulé, meia boca, eu aprendi algumas técnicas, tanto no IPPB, com o Wagner, como no IPC, com o Valdo, com os professores, os amigos, ou no Greenvex, quanto em livros que lia, de todo tipo, tenho até hoje uma biblioteca legal de livros, em Salvador, alguns aqui. E também o que vim aprendendo fora do corpo, além da técnica, a gente foi adicionando técnicas de limpeza de frontal, né? Que ajudava não só não entrar na projeção cega, como também ajudar na clarividência em alguns casos. E aí fui aprendendo cada etapa, eram técnicas separadas, como tem a gangorra, que a gente adicionou agora na técnica 3. Eram coisas que foram chegando assim, e nós fomos modificando. A ideia era, claro, colocar um guia, né? E inicialmente, naquela fase, eu fazia as técnicas, digamos assim, naturalmente, né? Tinha que aprender a usar a visualização e meu irmão mesmo, né? É difícil. Não é todo mundo que tem mente criativa para visualizar. Não quer dizer que um seja mais inteligente que o outro, não. São normais, atributos naturais de cada pessoa. Tem quem calcule mais rápido, tem quem pense mais rápido em algumas determinadas visões, tem quem seja mais observador, seja, visualize mais, analise mais, faça. Tem, claro que tudo é prática. Tem gente que tem mais fácil facilidade de visualização, ou não consegue nada. A pessoa não é se sentir pior por isso. Tudo é treino. Por algum motivo, seja espiritual ou dessa própria vida, há um treino nesse sentido. Então, no comecinho da jornada, eu, por exemplo, eu tinha uma dificuldade imensa de concentração. Eu não conseguia, além de não me concentrar, eu não visualizava nada, PN, né? A pessoa visualiza uma bola de luz, rapaz, eu não vejo nada. É bola. E era difícil, eu tinha uma concentração péssima. Eu não conseguia, para ter uma ideia, eu não conseguia terminar de ler uma página de um livro sem perder o rumo. Eu estava ali lendo o livro, daqui a pouco eu estava pensando em Nescau, para variar, Coca-Cola, qualquer coisa menos do livro. E o engraçado é que a gente está lendo, né? Os olhos da gente estão lá na página, está acompanhando, parece que está lendo, mas a mente está longe e não percebe. É um processo inconsciente, simplesmente acontece. Né? Ela está no mundo da lua, vivo sempre no mundo da lua, e lá estava eu. E com certeza é um problema, uma dificuldade que acontece com muita gente. Eu percebi que, no fundo, eu não tinha dificuldades em pensar, eu só tinha problemas na concentração. Né? Mesmo sendo vivendo na Bahia, eu pensava bastante. O outro lado era visualização. Eu tinha extrema dificuldade em visualizar a tal da bola branca, que eu até falei em vários áudios sobre ela. E de lá para cá, até dominar isso, consegui com treino. Hoje, eu tenho uma dificuldade contrária. Eu aprendi a me concentrar, que às vezes eu estou fazendo um troço, a pessoa fala comigo no osso. Eu estou conectado com aquilo ali, leio. Então, é treino. Visualização também, você começa a ter mais facilidade de observar determinadas coisas. Treino também, dia a dia. Então, se você tem dificuldade, não se preocupe. A técnica foi feita para isso também. A gente ainda tem muito que melhorar nas técnicas completas, na técnica compacta e outras técnicas que virão. Mas então veio e surgiu a ideia da sonoplastia. Ter aprendido um pouquinho de música desde pequeno, ter estudado, valeu a pena nesse sentido, porque ainda mais sendo tecladista, como já tinham passado alguns anos, acho que uma década de exercícios projetivos, e aí, então, junto com aquilo, eu comecei a pensar, chegou uma sugestão, poxa, eu posso fazer alguma coisa nisso, né? Como se estivesse conectado numa ideia que me chegou. E começou simples. Eu percebia que às vezes eu estava fazendo um EV. Isso foi no EV. E eu começava a controlar as batidas do coração, a movimentação energética de acordo com as batidas do coração. Eram, por exemplo, o coração batia duas vezes, eu subia até a cabeça. Aí batia, duas e descia. Aí depois eu ia aumentando. Bati uma vez, eu subia, bati outra, eu descia. Aí bati uma vez, eu subia e descia. E aí fui aumentando, eu percebi que eu estava usando um tipo de método ligado a compasso, ou metrônomo, digamos, a um tempo específico para trabalhar as energias. E eu conseguia sentir essas energias mais fáceis, tendo como base uma guia, que eu não precisava ficar flutuando, né, naquelas sensações. E eu parei depois de ficar visualizando a bola. Eu simplesmente pensava nas energias, pensava às vezes, como eu falava, para simplificar, na cabeça, no pé, quando eu queria que fosse mais rápido, e acontecia. Então me veio a ideia. Que tal montar um áudio que tivesse um controle de tempo, né? Era um controle simples, ia ser tipo um tanque, tipo um coração, um negócio chato, né? Um metrônomozinho. Inicialmente a ideia era essa. Começaria lento, ia aumentando, né? Mas legal. E aí a exteriorização, né? A gente sabe que tem que aliviar um pouco as energias densas que ficamos. Dá uma, digamos assim, depois das energias externas que a gente pensa, né? Você pode dar uma recarregada, que é a absorção, que a gente fala sempre para absorver do sol, mas pode ser das plantas, do mar. Mas isso não resolvia muito a dificuldade que existia na visualização, né? Você facilitava um pouco, você tinha um foco, né? Mas melhorava a visualização um pouquinho, mas não totalmente. E aí foi chegando, surgiu a ideia, então, né, da gente montar e pegar não só isso, mas várias outras técnicas e fazer uma só. Esse nome técnica completa não apareceu assim logo. Foi uma ideia de fazer uma técnica simples. Só que quando foi adicionando um monte de... Aí eu falei, poxa, essa técnica está completa, está cheia de informações... Acabei colocando simples nome completa, mas não por motivos egóicos, nem por achar que ela seja mesmo. É porque tem várias técnicas em uma só. E a ideia pegou mais força. Num dia de manhã, cedinho, como sempre acontece, esses contatos assim, a gente não vê por causa da sutilidade, aparece um cara, né, certamente um mentor, falando para usar os sons suaves. Sons de teclado, ele me mostrando que seria fazer um guia longo com sons de movimentação no geral, não só mas da exteriorização, depois fazendo algo para relaxar. Eu percebi que eu não estava sozinho, que aqueles pensamentos estavam chegando mesmo. Aí, na hora que eu saí da catalepsia, eu estava em catalepsia, voltando, né? Na pompia, a hipnapompia, que é aquele estado entre o sono e a vigília antes de acordar. Nós falamos isso no curso intermediário. Eu não sei, esse camarada gente boa, né, deu essas dicas, e com certeza devia estar continuando por perto. Eu fui estudando timbres. Peguei o teclado, peguei dias anotando vários timbres, ideias, tempos de sons. Poxa, preciso, que tempo é esse? Não tá legal. Aí ligava só o tempo, deitava, testava, não via que não estava bom ainda. E na verdade, eu nunca gostei muito da técnica completa 1. Eu sempre achei que faltava alguma coisa. Por isso que a técnica completa 3, eu digo que eu posso dizer que eu me dediquei um pouco mais para... E até pelas experiências do que fui vivendo, mas dentro da própria técnica, que como bom... baiano, eu sempre usei, né? Apesar de que às vezes dava preguiça, aí fazia, deitava só e fazia sozinho, mas eu sempre senti necessidade, mesmo tendo já a facilidade para trabalhar as energias, de um guia. Acho legal, porque a gente não tem tempo específico, às vezes tem aquela coisa, você vai sentindo, vai fazendo, não sabe quanto tempo, ou já adormece ali durante o processo, mas mesmo assim um guia é legal. Aí, inicialmente, eu pensei num som de energia, para deixar a pessoa no tipo de concentração, conectada. Mas vi também que muitas notas, se eu colocasse muitas notas, soltasse, não ficaria muito legal. E então pensei, vou usar menos notas possíveis para fazer o som não ficar muito sujo e não tirar o foco da pessoa. Por exemplo, tinha um problema seríssimo. Aquela voz obsessora, feio pra caramba. É a minha, né? Isso não tinha jeito, chuta que é macumba, só outra vida, né? Até eu tava rindo esses dias com meu irmão, pequenininho, que ele tava assistindo Chaves, né? Aí o Chaves chegou e falou assim, Chaves, seu Madruga e tal, eu prefiro morrer do que perder a vida. Daí eu falei, poxa, essa é perfeita. Eu dei risada com ele, pra relaxado. Então, eu fiz assim, eu peguei, fiz o texto todo, de como seria, mais ou menos, adicionei ali algumas técnicas juntas e fiz um texto. Gravei só o texto da técnica. Aí, em cima disso, eu fui fazendo sons. Depois, em outro canal, eu fui fazendo sons com teclado, coloquei a voz, Claro que sempre uma musiquinha calma para ficar centrado enquanto eu estava fazendo as gravações. E com o texto montado, fui colocando os timbrais, né? A respiração, né? Primeiro a pessoa faz uma respiração, depois a pulsação. Para que a pulsação? Esse áudio é um autoexplicativo também. A gente sabe que as energias sempre ficam mais armazenadas, estagnadas nas pontas. Elas ficam retidas. É à toa que para raio, né? Está sempre na ponta do prédio, porque chama a atenção para lá. Isso na física se estuda, isso não é diferente no corpo físico, é a mesma coisa. Não é à toa que as articulações do nosso corpo sempre são a dificuldade na velhice, os problemas, né? Além de, claro, todo o corpo energético, enfim, é todo um processo mais espiritual. Os chakras, naturalmente, com a passada idade, vão drenando menos energia, e como ali é uma parte, as células vão passando, vão ficando velhas, acumula mais energias, né, densas, logo vai dando um bando de dor, um bando de dificuldade por acúmulo energético ali, e esse acúmulo energético faz com que a energia não passe direito, aí começa um monte de problema ótimo. É aquele velho problema de junta, né? Junta tudo e manda por tua vida que solta o corpo aí, né? Tem hora que não tem mais jeito. Isso vai ser, foi, é e será com todos nós, pelo menos até aqueles que passaram dos seus 50, 60, 70, enfim, que conseguirem viver mais um pouquinho aqui nessa passagem. Então, a gente começa a pulsar pelos pés. Sim, os pés e as mãos são os membros inferiores e os mais sensíveis, porque por até não terem nenhum chakra vital mais forte, e são logo perceptíveis. E naturalmente, se a pessoa mesmo não tiver conhecimento nenhum, tentar sentir alguma coisa, ela vai perceber que vai sentir mais rápido nos pés ou nas mãos. Mas os pés são os mais fortes, com certeza. Então a gente começa a pulsar os pés, né? Os joelhos, né? A gente passa pelas coxas rapidamente, vai para os quadris, a gente para no umbigo a gente faz nessa região, porque um tempo a mais, a gente sempre faz os lugares mais densos, porque há inclusive uma esterilização localizada, é um dos locais onde mais fica as energias acumuladas, né? As energias instintivas, as emoções mais densas. E é muito normal ficar preso por aqui. Eu até durante uma esterilização, um processo de catalepsia, senti uma certa dor nessa região. Processo de chakra bloqueado. Digamos assim, acúmulo energético. Eu descobri isso depois de passar boa parte da vida lá da infância, lá do processo da adolescência, até agora há pouco, até hoje, na verdade, grudado na catalepsia projetiva e me lascando no tal do umbigo. E saber que é pior que super bonder. O troço gruda, meu amigo, né? É um magnetismo incrível que existe. É impressionante. É nem o mais forte do mundo consegue levantar. Não tem força. Tentar abrir a luz, né? É um negócio forte. Inclusive, não só isso. A pessoa que não trabalha suas energias direito e acorda em catalepsia pode até sair do corpo legal uma ou duas, três vezes com algumas ajudas, mas com algum amparo, né, alguma assistência, mas normalmente fica lastreado em energias e sabe, não tem, quem passou sabe o peso que é. Que dificuldade que tem de concentração, né? Você se arrasta perto do corpo. Aí você pensa, às vezes, tem até um espírito te pegando que está lento. A gente fala até no corpo que os sonhos que você tenta correr e não consegue, está pesado, são sonhos dentro da faixa de atividade do cordão de prata. Você tenta falar e não vai, corre, vê aquele negócio, tenta voar nada no ar, né? Ou, normalmente, em maioria dos casos, é dentro de um, você está sonhando, dentro da faixa de atividade do cordão de prata, que é a aura. Ou, em alguns casos, em outras dimensões mais densas, lastreado de energias também, para não ter limpado, né? É como se tivesse milhares de cordinhas de borracha segurando você, e não vem com essa de força, não tem força física, machão, não tem. As pálpebras pesam, as consciências, a consciência fica estranha. Eu nunca me droguei, nem bebi, nem nada, até não por nada, não. Mas deve ser uma sensação parecida, digo até que é pior. Quem sai do corpo mesmo, não usa droga, não precisa, já percebe logo quanto a gente já fica inconsciente, como é a viagem ali é forte. Depois, depois desse processo, a gente pulsa o peito, depois do umbigo, pulsa o peito, a gente faz uma pulsação na garganta. Isso não são só as pontas, a gente também vai nos chakras mais, digamos, essas mais fortes, que precisam de um pouco mais de atenção, no frontal. Eu não quero puxar muito o assunto, digamos assim, aprofundar em chakras. A gente falou nisso no curso básico, para não ficar puxando da síntese do tema do áudio, né? Que é mais falar um catado geral sobre a catalepsia, senão o áudio vai ficar enorme, já tem 20 e poucos minutos. Então começamos a exteriorização. A exteriorização energética tem por simples função aliviar um pouco o campo áurico. Para quê? Não pense que é para jogar energias fora, não. Ali só sai um pouco. E mesmo assim, só a parte mais densa. Primeiro que a gente não tem condições de tirar todas as nossas energias, que elas são parte natural do corpo, né? No processo de reencarnação. Tem um bando de gente que fala aí por aí afora coisas sem pensar. Ah, não, porque as energias não podem ser retiradas. Eu vi um monte de gente falando isso. Retiradas, porque você precisa de energias, né? Oxe, vamos lá. Alguém pode sugar suas energias quando você faz isso. O que que você quer sugar? O que eu não quero? Pode ficar. E tem mais. Quando a gente exterioriza energias, tem quem fale que quando você joga energias para o teu quarto, fica impregnado aquela energia no seu quarto, que ele vai ficar pesado. Não vai não. Ó, a energia densa é logo usada, seja por espíritos que estão ali, ou mesmo, aí como ela é tão pesada que ela vai para a terra. É que nem água. Jogue 1 bilhão de litros de água na terra. Aos pouquinhos ela vai descendo. Se não tiver corrente, que nem eu, some. Naturalmente é assim. Fica claro, impregnada ali, a sua energia, o que pode ser bom ou ruim de acordo com a sua consciência. Inclusive, é muito bom. E projetou que exterioriza energia para o seu ambiente com finalidades projetivas e espirituais, bem centrado, que faz do seu ambiente um templo. Não precisa ser um templo, não. Um templo meia boca, sabe? Mais equilibrado. Olha, não é aquela coisa mística, não entre no meu quarto, que meu quarto está limpo. Ah, sai daí com a sua aura suja do meu quarto, por favor, não. Coisa simples. Você cuida do seu ambiente todo dia. O projetor que exterioriza energias no seu quarto, todo dia no seu ambiente, nesse sentido, ele tem uma defesa natural. Olha, eu lembro de uma vez, na casa do Wagner, falei isso já, fora do corpo. Eu fui várias, né? Mas essa foi uma vez. Então ele estava lá fora do corpo, na casa dele, brincando comigo, lúcido também, e me sacaneando, brincando, falou, ó, vai ali até meu quarto. Ele sabia o que ia acontecer. Quando eu fui lá, antes de entrar, eu caí de joelhos no chão, uma energia fortíssima, me fez cair, e que nenhum tinha, era uma proteção. Olha, que eu estava com boas intenções, com as energias relativamente limpas, que eu fui até São Paulo, estava em Salvador, e a energia blindada do quarto dele me deixou de joelhos, né? E claro que é uma mistura de energia dele com um dos mentores, né? Por causa do trabalho que ele faz de amparo. Mesmo assim, depois de passar esse tranco, ele deu risada, né? Eu consegui entrar. Olha que engraçado, depois que eu entrei no quarto lá dele, que eu fui olhar, colchão no chão, depois eu confirmei, verdade, ele dorme no chão. Não só isso, eu vi uns desenhos na parede, pareciam uns bichinhos, eram ursinhos, não sei. Aí eu perguntei pra ele, poxa, eu estive aí e tal, e vi, aí ele não falou nada, não sabia, mas aí disse que antes ali morava uma criança, e logo que ele tinha ido pra lá, alugado, eu acho, e na parede tinha uns desenhos de uns ursinhos carinhosos. Aí eu falei, né? Brinco, sempre pego no pé, que os danados estavam lá. O que os danados estavam fazendo na parede do quarto astral dele? Ó, tá vendo? Na parede do quarto astral do Wagner Borges tem ursinhos carinhosos. Ó, que coisa mais fofa, meu Deus. Ah, esses projetores de hoje em dia são tão modernos, né? Eu tô brincando, né? Ele vai devolver lá na rádio dele, lá, vai me sacanear também. O Wagner é um projetor e tanto, faz um trabalho pioneiro, é nosso parceiro aqui no IVA, tanto de hospedagem no mesmo lugar, do site, os áudios do IVA ficam hospedados lá no site do IPPB, lá fora, né? É o mesmo servidor. Então nós somos parceiros, amigos de muitos anos já, isso. Depois a gente se encontra fora do corpo e vai visitar esses ursinhos maravilhosos. Então, a esterilização não faz mal algum, na dúvida. Do ir para o hospital, Poxa, não vou doar não, porque eu vou perder energia. Não, simples, as coisas são simples, não complica muito não. Quando a gente complica demais, tudo fica muito sério, né? As coisas são simples, faça sorrindo, faça brincando. Não vou doar, porque eu vou doar, depois vou esterilizar, vou absorver. Quando eu esterilizar, eu vou absorver de novo tudo que eu doei. Não vai. Primeiro que eu não peço pra você, a gente não fala pra você puxar energia do seu ambiente, fala pra você visualizar o sol. Quando você vai lá longe, ou alguma coisa que lhe faça bem, Buda, eu vou falar já. Então não há problema algum, as coisas são simples, tranquilas. Essa coisa há muito misticismo, videz, que, né, que fazem parte de nós mesmos, mas as coisas não são tão complexas assim não. Então, após alguns minutos, a gente para de exteriorizar e dá uma relaxadinha, né, para poder sentir as repercussões. Isso na técnica completa, né? Nós fazemos isso para ver como estamos. Esse momento é legal, muita gente sente muita coisa durante a fase da exteriorização, nesse relaxamento. A esterilização pode dar uma sensação, nós falamos isso no curso básico, que é um balonamento. O balonamento é quando o nosso campo energético, como você está esterilizando, você está então abrindo um pouco o seu campo energético, ele dá uma infladinha. É muita sensação boa. É como se você soltasse a soltura do campo energético. Isso é muito bom para a projeção. Também é uma sensação que quem é médio de incorporação ou qualquer tipo de mediunidade sente. E quando sente, a projeção é basicamente certa. A pessoa tem um balonamento, influa a aura, aquela sensação de ficar grandão, meio solto, tal, um pesozinho gostoso. Não é um peso ruim, que não, é uma sensação... Então pode ter certeza que a projeção está certa. A gente falou isso no curso intermediário também, sobre os fenômenos pré-projetivos, que são estado de hipnagogia, que podem acontecer durante esse momento. A consciência está mais ou menos apagada, acordada, entre a vigília e o sono. E aí a gente passa para a absorção, né? Agora a gente vai então dar uma reequilibrada nas energias. A gente soltou um pouco de energia densa. Então o que a gente faz? Puxa um pouco de energia para poder sutilizar mesmo de uma vez por todas as nossas energias. Pode imaginar o sol, já que é uma fonte maravilhosa, energia pura, né? Uma das principais fontes do nosso planeta, pelo menos no sentido geral. Pode também usar um mar, quem quiser, as plantas. Pode pensar em Jesus e sentir um amor legal. Em Buda, Krishna, qualquer coisa que se sinta bem, né? Você não vai pedir energia deixa as pessoas em paz, né? E é uma irradiação mental que você faz, uma conexão com a finalidade de absorver energias positivas. A absorção também pode causar a soltura energética e tantas outras sensações, o próprio balonamento, né? As sensações nesse sentido também são enormes e fazem parte dos fenômenos pré-projetivos riquíssimos e basicamente ilimitados. Pode-se estudar isso para a vida toda, sempre vai ter uma novidade. Enfim, após a absorção, a gente dá uma pausa para relaxar e sentir as repercussões. O campo áurico já aliviado, recomposto, dá uma leveza, uma forte sonolência pode começar a chegar nessa fase. O alívio energético da limpeza, nesse sentido, né? É como se você soltasse toda a musculatura. Porque como você está leve, a musculatura se solta, os órgãos passam a bater mais tranquilos, os chakras começam a estar mais alinhados. Então, além do natural relaxamento físico, tem toda essa parte. As técnicas, essas técnicas ajudam na saúde geral. Até para combater a insônia. Porque acalmam os músculos, acalmam como um todo as suas energias e a sua mente tende a ficar mais calma, o cérebro passa a não se preocupar mais tanto com o corpo, então é mais fácil dormir. Há um desbloqueio geral, um alinhamento, claro, pois a pulsação, como todo o resto, causa uma tranquilidade energética, o corpo passa a se reequilibrar, a equilibrar, a respirar melhor. E até quanto mais fazemos, mais limpo vamos ficando. A gente vai falar isso mais. A gente já deu até um exemplo do balde de água suja, né? Lembra que a gente falou isso, acho que no curso básico ou intermediário? Eu não lembro mais nada, está complicando tudo aqui agora, mas vamos lá, intermediário, eu acho. É como um balde de água suja, né? A gente pega um balde cheio até a tampa, transbordando de água suja. Imagine que são suas energias. Nossa, tô horrível, calma. Isso significa que quando você faz uma técnica energética, suas energias são aquele balde. Então você fez uma técnica energética, pegue um copo de água limpa e jogue dentro. O que aconteceu? Derramou um pouco, Limpou muito? Não, mas limpou um pouquinho. Quase imperceptível. Olhe para a água, tá? Então, algumas pessoas podem estar até melhores, sentirem logo, né, sair rapidamente. Porém, o processo energético é o mesmo para todos. Não há ninguém santinho melhorzinho nesse sentido. A pessoa que está com a energia relativamente melhor, provavelmente ela anda com os pensamentos equilibrados. Pensamento é, na verdade, o controle geral de todo o processo. Se você não tiver com os pensamentos bons, pode até limpar muitas energias. Vai sujar novamente, do mesmo jeitinho. Então, é dessa forma que... Então, o que você faz, né? Você continua fazendo suas técnicas todo dia, ou quando sempre que puder. Cada vez que você faz a técnica, você vai jogando um pouquinho de água limpa naquele balde. Aos poucos, a água vai limpando, vai minando, vai saindo. Até que a água já começa a perceber o fundo, começa a ficar mais sensível. Nunca vai ficar 100% limpo. Por quê? Porque você vai andar no mundo, vai conhecer, andar para se contar com as pessoas, vai para o trabalho, vai ficar meio nervoso às vezes. Mas não pare, não. Faça. Por exemplo, se você parar um pouquinho, você vai ver como estão suas energias, ela deu uma sujadinha, mas não está imunda. Você parar muito, provavelmente tem que começar do zero. Não quer dizer que você perdeu como fosse o começo, vai estar totalmente iniciante, não. O conhecimento que você teve, que você aprendeu, vai fazer a diferença. Você vai conseguir dominar melhor o processo, vai sentir um pouco mais as energias do que normalmente. Vai precisar limpar, claro, do mesmo jeito. O fato de saber um pouco mais não quer dizer que você não tenha que limpar a sua aura, né? A aura gorduchinha, fofa, cada dia. Não. Você todo dia não tem que tomar banho? É a mesma coisa. Você não tem que comer? Como diria o baiano, samising, né? É o samising. É a mesma coisa. Então você tem que todo dia cuidar das energias. E vamos ao EV. Né, depois do processo de absorção, da pausa, nós vamos ao estado vibracional. O EV é explicado profundamente no curso básico. São vibrações que intensas, fortes, que mantemos no nosso campo energético. Ora, para que existe o estado vibracional? Oxi, manhã! Painho, fala para tu. É assim, ó. Nós temos um corpicho gordo, físico, fofinho, né, meio feioso no tempo? Temos. Né? Então, nós temos também um corpo astral que é tão feio quanto esse corpo, não é a mesma cópia? É. Então, o que acontece? Os dois estão, eu falei isso no curso básico, mas repetir é importante. Um está na frequência A, que é o corpo físico, e o corpo astral na frequência C. Na frequência B, nós temos então o corpo energético, que é o que faz os dois ficarem grudadinhos, fofos, juntinhos e se amarem pro resto da vida, né? Juntos, conectados. É o que faz a gente ficar aqui amortecido. E o que prende esses dois é essa energia. Logo, onde é que a gente tem que mexer? Nas energias. Que é o que faz prender. Quando a gente faz um EV, é como se a gente ligasse a tomada que está desligada, né? Eles começam a sair de sintonia naturalmente, mesmo que o cérebro às vezes não esteja totalmente adormecido. Dá para você começar a sentir algumas modificações do corpo astral. As vibrações intensas são a repercussão da retirada de sintonia das suas energias, desconectando os dois corpos. E por isso causa um estado vibracional fortíssimo, principalmente sentido durante a catalepsia projetiva. O EV, nesse caso, a gente manda, a gente pede para circular da cabeça aos pés e dos pés às cabeças. As cabeças são ótimas, a cabeça. Porém, tem quem se intervir de um lado para o outro, esquerda para a direita. Não tem problema, o importante é vibrar as energias. Aí eu só consigo sentir vibrando. A gangorra, tem gente que fala, eu vou falar daqui a pouco, só sinta a gangorra do invés de seus pés e cabeça, sinta da esquerda para a direita, de um lado. Não tem problema nenhum, o importante é balançar o troço. É fazer um negócio balançado, né? Parecendo a música, né? Eu me remexo muito, é importante é isso. Para que causem essa descoincidência. Vamos mexer isso aí, uai. Devagar é pressa, como a gente fala nas energias, mas a gente pode sempre no EV caminhar um pouquinho mais rápido, né? O EV baiano é muito lento, o baiano não sai do corpo. O EV, como falamos, não pode ser sentido totalmente nesse momento. O EV, o estado vibracional, ele vai ser sentido até um certo grau, enquanto a consciência estiver desperta, ou, digamos assim, o cérebro estiver desperto, É o que eu quero dizer. A verdadeira sensação do EV, na sua amplitude, só pode ser sentida em catalepsia projetiva ou já estando fora do corpo. O que acontece entre as minhas vibrações? Que a gente, quando sai do corpo, a gente leva um pouco de energia e deixa um pouco no corpo, né? Não é à toa que aquele cordão de prata que se estica, que é como as nossas energias que se expandem e fica só um cordãozinho conectando as nossas energias. E, meu amigo, o EV, quando acontece, é tão forte que as pessoas que têm medo, né, acham que, às vezes, é um obsessor. Meu Deus, que energia forte, um espírito aqui. Às vezes, é a própria energia da pessoa, né? E a maioria das vezes, parece que a gente pensa que é um espírito. É um choque muito forte, mas muito forte, às vezes. Né? Pode dar uma sensação de incômodo para quem não está acostumado. Aquele troço que você liga na barriga, às vezes, né? Você sabe aquelas máquinas abdominais elétricas que as pessoas colocavam na barriga assim, não lembro do nome. Uma vez colocaram na minha, né? Eu falo, não, é uma sensação parecida com EV localizado. Há um tipo de sensação de dor, às vezes, quando o umbilical, ou algum chakra específico, mais um umbilical, ou esplênico, estão um pouco desbloqueados, digamos assim. Há uma sensação de dor. Mas não é dor, na verdade, é repercussão energética, né? Mas pode parecer isso às vezes, mas eu não comentei isso no curso avançado, nem no básico, nem no intermediário, mas estão recolocando aqui agora. É bem parecido nesse sentido. Enfim, no corpo pode não sentir isso tudo, mas você vai sentir às vezes o EV dessa forma forte. Então não se assuste, né? Vai fazer parte nesse sentido. Das repercussões da técnica completa ou das suas energias de você estar trabalhando. Então, depois do EV, a gente também faz uma pausa para a gente sentir as sensações e as repercussões. A intenção, então, é a gente ir estudando o que é isso. Por que essas pausas acontecem? É porque esse estado é riquíssimo. Essa parte da técnica, ela é muito. As energias nossas, acontecem muitas sensações. Às vezes a pessoa já está sentindo movimentação no quarto, né? Aí você tem que acostumar com processo energético, com espírito, e controlar a ansiedade, o medo, não é tão fácil assim, né? Além do equilíbrio mental, que é o pior, que aí vem a maturidade e tal. Então, essas sensações sempre vão ser companheiras do projetor. Não se engane, medinho sempre vai dar, ansiedade também. Sempre vai ter um espírito, às vezes, andando por ali, vai dar aquele carro, eu tô cabreiro, tem alguém aqui. Vai ter essas repercussões energéticas por causa de um chakra que não foi bem trabalhado e vai ser sensações fortes. O frontal, às vezes, vai estar meio fechado, às vezes vai abrir muito. Então, isso faz parte. E sempre terão coisas a serem aprendidas, né? Por isso que a gente dá essas pausas. Essas pausas são para aprendizado e percepções das sensações. Então, a gente também adicionou ali uma exteriorização e movimentação no chakra, entre o chakra frontal e o coronário. Isso foi uma sensação legal, porque faz ali a liberdade de brincar com as suas energias. Mostrar como a gente pode controlar, através da vontade, os nossos processos energéticos. Você tira a energia do frontal, vai até o coronário, depois sai do coronário e do frontal. Quando isso acontece, pode aparecer que você está rodando, às vezes. Você sai do frontal, vai parecer que você está... As pernas estão subindo. Quando sai do coronário para o frontal, parece que a cabeça está vindo para os pés. É uma coisa, uma sensação engraçada que pode acontecer. É importante trabalhar o frontal por causa que a gente fala de projeção cega. O que é isso? A pessoa sai do corpo, fica tudo escuro. Projetou com o frontal bem desbloqueado. Vê, por mais escuro que esteja, não muito perto da faixa de atividade. Dentro da faixa de atividade, você ainda sofre a ação da dimensão material e do corpo físico, ou seja, então dá sono, fica escuro se o quarto está muito escuro, por isso que é bom deixar uma luz, uma penumbra no ambiente, uma luz indireta, uma luz bem fraquinha para não incomodar, porque na saída pode ficar escuro e você pode, nessa escuridão, perder a consciência. Por isso que uma luz indireta... Ah, não, não preciso não, porque o meu frontal está aberto e eu vou sair, vou enxergar tudo. Pode ser que sim, mas naturalmente, se conseguir acordar em catalepsia e sair se afastando numa projeção clássica, que é a saída consciente do corpo, desde o momento que foi dormir, vai provavelmente ver tudo escuro se o quarto estiver escuro, naturalmente. E pronto, assim a gente vai para... isso na técnica 1 e 2. E aí a gente vai para a gangorra. Né? A gangorra é uma delícia. A gangorra chegou, na verdade, porque naturalmente o corpo começava a se movimentar. Nem precisava, mas... E era um tipo de EV inconsciente. Começa a balançar e balança. Viu? O troço se mexe. E aí que percebe. Às vezes a cabeça vai lá em cima e às vezes balança e pum, sai. Dá aquele travado assim, catalepsia. Você dá aquele foco assim forte. Então por isso que a gangorra é legal. Não precisa. A gangorra é uma técnica que você se imagina deitado numa gangorra ou em algum lugar e começa a balançar. Eu não preciso pensar muito nesse sentido. Só pensa em balançar que balança. Só que às vezes não é fácil. Tem gente que tem dificuldade de balançar. Levanta a cabeça, levanta os pés. Não. Vai de lado, vai de um lado, de outro. Vai de bandinha, faz uma musiquinha legal. Vou de ladinho. Do jeito que der, um lado vai pro outro. Negócio meio baiano. Então, o pessoal da Bahia deve estar me odiando. Eu defendo a Bahia. O baiano é um ser evoluidíssimo. E é verdade. É calmo, tranquilo, tá tudo certo. Então, a gente aí, né, a gente teve a técnica completa 1. Eu falei um pouco de todas no sentido. A técnica completa 1, ela vem com a voz obsessora. Né? Para ajudar os iniciantes. Então, logo depois vem a técnica 2, com pouca voz. Tirou esse cabo chato. E aí veio a 3. Aí a gente mudou radicalmente. Mudamos todos os sons, melhoramos, aliviamos, tirou. Eu basicamente, eu não gosto daquele som forte do começo. Tem gente que gosta, né? A técnica 3 ficou muito boa por causa disso, o som do mar, e foi um processo que a gente foi lapidando, ouvindo opiniões e vendo o que poderia ser melhor, ouvindo canções, ideias que vêm chegando. Até pensamos, e ficou tão legal a técnica 3, que a gente pensou em tirar 1 e a 2. Tirar, deixar só 3. Mas aí as pessoas comentaram que não, inclusive a Bianca lá do fórum, nossa amiga, um abração para a Bianca, ajuda que nos dá. Falou, não tira não, porque tem gente que gosta, e aí com toda razão a gente deixou. Mas 60 minutos de técnica é muito tempo. Né? Nem todo mundo consegue ficar desperto 60 minutos, ou até tem esses 60 minutos, gente que vai dormir, tem pouco tempo para dormir, está muito cansado, às vezes apaga, vem cansado do trabalho. Então, a gente fez, então, aí teve a ideia de fazer uma técnica mais simples, mais, digamos assim, compacta mesmo. E a gente fez a técnica compacta 1, que eu acho que tem 30 minutos, não me lembro, acho que é por aí. E depois a técnica compacta 2, com exatos 20 minutos, que é feita em cima da técnica completa 3. A técnica compacta... é meio complexo, né? Técnica complexa, não. A técnica compacta 1 é feita em cima da técnica completa 1 e 2, que são as mesmas, só que uma é com voz e outra é sem. Inclusive a técnica completa 1, no meio dela tem um over. Over na música... na gravação é quando o áudio da clipe, né? Ele passa do limite de gravação natural e aí faz um barulho obsessor no meio, que eu tomava cada susto, o povo deve tomar aí afora, deve ser susto pelo buraco aí. A 2 a gente melhorou isso. A 3 tá legalzinha, né? Foi pegando um pouco mais de experiência. Eu nem vi que passou aquilo. Quando o problema é que eu perdi o arquivo de gravação da primeira e não pude mais modificar. Não tem como tirar o over, tem que gravar mesmo. Depois mesmo que abaixo sai o barulho daquele no meio lá, né? Lá pelo meio. E a técnica compacta 2, que a gente diminuiu ainda mais. 20 minutos, fechadinha. E foi uma correria, né? A técnica compacta 2 é bem corrida. Mas para quem está cuidando das energias, pelo menos uma vez por semana, pode fazer a compacta tranquilo. Sempre, né? Claro que a gente sempre fala que as técnicas de áudio... a gente já está chegando no final, viu? O áudio não é muito grande, não. São para ajudar um pouco mais no passo a passo. Obviamente que não é necessário nenhum áudio para sair do corpo e mais. Não é necessário só a técnica completa ou a compacta. Não. Tem gente que sai do corpo sem nada. Ou fazendo uma técnica simples. São opções que nós colocamos juntos para facilitar através de estudos que foram feitos mesmo, a gente fez vários testes, não foi assim fazer e lançar não, essa técnica foi feita, testada, tanto que a técnica 3 ela estava feita há um tempo, a gente foi testando também, houve um teste em cima, houve, Ainda estamos, e tanto que ela vem sendo melhorada, foi melhorada em cima da 1 e 2, a 3 foi testada e com certeza virão novas versões. São só guias que facilitam um pouco a concentração e visualização, né? Quando ela não está muito boa. Eu mesmo, eu gosto de fazer as técnicas, prefiro. Eu gosto de ficar deitado lá curtindo, gosto de porque senão você tem que ir além de fazer as técnicas, se preocupar com a projeção, se preocupar com o tempo que vai ser a mudança, não, agora eu vou fazer isso, não. Tendo um acompanhamento, eu não preciso me preocupar com essa parte, beleza. Recentemente a gente fez a técnica de relaxamento no mar. O objetivo é a pessoa, nessa técnica, que quiser com as energias, fazer com as suas energias o que bem entender. Até não fazer nada, só deitar, relaxar. A gente tirou onda com ela por causa da visualização, né? A pessoa vai deitar e visualiza que vai deitar de novo, é uma maravilha. Até a gente brincou que se Dorival Caymmi tivesse conhecido a projeção, ele teria feito a música "É doce se projetar no mar, nas águas verdes do mar". E ele teria feito a letra dessa forma, a gente brincou. A técnica de relaxamento no mar serve também para dormir, né? A pessoa pode botar lá, tal, ficar quietinha, eu vi no mato, tem gente que eu gosto, eu basicamente coloco de vez em fico lá. Porém, tem uma grande dificuldade nisso tudo. Essa é a parte da, digamos, o clique desse áudio. Há uma grande dificuldade nesse processo que a gente vai desmistificar no curso avançado. As pessoas acham que é só fazer técnica para sair do corpo. Que é só estudar e fazer técnica. Não precisa mudar nada, só isso. Não, vou estudar, agora eu sou um teórico da projeção, agora eu vou fazer as técnicas, vou sair do corpo. Beleza. Meu povo, vamos diferenciar uma coisa aqui. Energias, corpo físico, corpo astral, não somos nós. Nós não somos nem energia, nem esse corpo maravilhoso, cheio de banho que a gente tem, nem corpo astral. Somos consciência, essência espiritual, que comanda isso tudo, muito mais do que isso. De nada adianta cuidar das energias e não cuidar do interior, da mente. De nada adianta fazer dias de técnica se não temos, nesse sentido, maturidade. Né? Se não estudamos nesse sentido, se não buscamos o assunto com equilíbrio, com harmonia. Claro, que tudo tem o seu momento atual, cada um de nós. Não se, podemos nos cobrar muito nesse sentido. Poxa, eu queria... Não, é devagar. O que para um, às vezes, é um pouco mais fácil, para outro, por motivos maiores, é um pouco mais complicado, demora um pouco mais. Não por ele ser inferior, não. Mas por causa até mesmo da sua situação natural, espiritual, que esteja aprendendo, passando em processos de andamento. Tudo nesse sentido é aprendizado e não se perde. O caminho é difícil para alguns, mas não ruins. O aprendizado é importante, às vezes até para aprender a ter paciência. O que a gente quer frisar é que a pessoa pode ser o senhor das técnicas, conhecer todas elas. Eu conheço todas as técnicas, sou o cara. Né? Pode ter todos os conhecimentos, li todos os livros e tal, mas se não tiver um bom equilíbrio interno, meu amigo, suas energias vão sujar de uma hora para outra, vão desequilibrar, chakras desalinham, e novamente você vai continuar tendo experiências medíocres, às vezes limitadas ao seu nível de lucidez, porque lucidez não é só trabalhar, vou deitar aqui, vou trabalhar meu frontal, deixar meu frontal abertão, eu vou agora, eu evoluí, eu sou um ser com um frontal, quando a pessoa olha para mim, uma luz que emana, que meu Deus, não, o processo é consciencial. De nada adianta saber isso tudo, ter todo o conhecimento, né? Isso aqui, ó, já é assunto do curso avançado que está por vir. Dominar todos os assuntos, ser um excelente teórico, fazer horas de técnica, dar umas saídinhas do corpo, se não conquistou a maturidade interna, o equilíbrio dentro de si mesmo, a boa sintonia, a boa conexão, a forma de pensar, calma no dia a dia, a compreensão. A consciência de saber que não é melhor que ninguém, mas também sabe que por viver a multidimensionalidade, a espiritualidade, lhe dá naturalmente uma visão mais branda em relação à vida, da simples continuidade após a morte somente daquela máquina física. Isso pode parecer simples, mas faz toda a diferença nas energias e na consciência de quem sabe isso e quem traz isso à vida, à tona. Uma mente equilibrada mantém as energias equilibradas, os chakras alinhados e todos os corpos saudáveis, energético, astral, físico, enfim. Vejo pessoas às vezes desesperadas, querendo sair logo. Pô, fiz técnica, trabalhei frontal e não vi nada. Dizem que fizeram uma semana um projeto de vida e tal, e desejando conseguir sair da profissão como se fosse um esporte, onde se pratica e fica bom mecanicamente. E não é só isso. Mente. Quanto melhor for o equilíbrio interno, o equilíbrio da pessoa, melhor o projetor será, melhor serão as técnicas, melhor será o seu trabalho total de projeção. Não será só uma projeçãozinha ou duas, não. Vai ser uma vida de trabalho, de buscas, de evolução nesse sentido. Não é fácil manter a serenidade. Na verdade, esse é o grande desafio. Eu estou dizendo que cuidar da mente é uma excelente maneira de manter as suas energias equilibradas, além, claro, de ter que cuidar. Tem que trabalhar as energias, obviamente, normal. Bem, amigos da Rede Globo, quando forem fazer a técnica completa, ou qualquer outra técnica, busquem entender que quem controla as técnicas é a sua consciência. Vai limpar, vai ficar lindo, fofo, tinindo, brilhando, Cadillac. Pensou eca durante o dia, desequilibrou, desarmonia, ficou suja mais rápido do que qualquer outra coisa. Ah, você está com energia pesada. O que está lá fora? Ambiente. Briga lá fora. Na verdade, o que vem de fora atinge, mas atinge pouco. Se você aceita a sugestão de fora, aí sim atinge. É o mesmo processo de obsessão, de assédio espiritual. Você pode estar tendo todos os espíritos ruins tentando entrar na sua aura, na sua. Se você tiver a mente equilibrada, só passa de não, mas suja um pouquinho, tal, atrapalha um pouquinho, mas não tanto. Agora, se você aceita a sugestão, aí você sim entrou no processo energético e lhe sujou as energias e automaticamente desequilibra o campo emocional e vai tudo embora, vai tudo embora. Alinhamento de chakra, limpeza energética, enfim, não tem como controlar mais nada. Seria o mesmo que todo dia você limpasse uma água suja que está caindo, está minando de um lugar, sem primeiro consertar o cano quebrado. O cano é a base para aquilo, o resto é assim. Claro que essa mudança vem devagarzinho, né? Não é uma cobrança desesperada, vai devagar, sabe? E não é importante ficar logo bom nisso, é bom tentar. Tentar é maravilhoso, né? Bom, amigos, boas práticas. Curtam bastante as técnicas, viram outras, né? E até os próximos áudios. Em breve teremos uma técnica completa melhorada, talvez a 4, não sei. Pois melhorar sempre deve ser o nosso objetivo. Não desejando nos tornar logo mestre, até porque sempre vamos ter que... Ser aprendiz é uma coisa tão boa. Pense nisso todo dia. Se quiser se tornar um bom projetor, aprenda a limpar não só as suas energias, mas a sua casa mental. Mantenha ela limpa a todo custo. É a sua morada, enfim, é o seu lar interno. Muita paz. Divino Messia, Divino Messia.
Viva 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 Viva